Boa noite, senhoras e senhores, ou bom dia, ou boa tarde, depende do horário que você estiver assistindo. Estamos começando novamente mais um Maincast, a sua missão principal, nas quartas-feiras à noite.
Ou do dia que for.
Ou do dia que for, é, ouve aí o dia que você estiver ouvindo e é isso mesmo. Eu sou o Leandro Cirilo, vulgo limão dos pomares da vida. E comigo hoje temos ele, direto da Serra Gaúcha, com um frio de verdade, daqueles que se você postar que 7 graus tá frio, ele vai falar, nossa, que clima de piscina. Guilherme Gakuma, boa noite, Gakuma.
Boa noite, Cirilo, boa noite, Ed Robaldo, aqui estamos mais uma vez. Não é a Serra Gaúcha, a região dos vales, Cirilo. Eu entendo, eu entendo que possa haver essa confusão aí, porque, né, afinal de contas, ao sul da muralha, tudo é sul, né? Então, né, ficamos tranquilos aí, mas essa noite esperamos ter um programa positivo aí com o pessoal nesse retorno, nesse terceiro retorno do Maincast, né? Não vamos prometer nada, né? Pelo menos isso para começar.
Vamos manter apenas nossos votos positivos de que vamos dar certo dessa vez.
Minimamente o respeito, né? Vamos manter o respeito.
Começamos por aí. Tá. Além do Gakuma, temos o nosso grande amigo... Ele, de algum lugar de São Paulo, que eu esqueci o nome da cidade. Fã de lolis, fã de rentais, fã de animes. E Dirobaldo Cavaleiro. Boa noite, Ed.
Boa noite, galera. E aí, como é que vocês, como é que vocês passaram esse período, esse pequeno período aí que a gente ficou em hiato?
Nossa, um pequeno hiato, né?
Pequeno hiato de alguns anos.
Um pequeno hiato um para o outro, quando a gente encerrou o Maincast a última vez, né, cara? Pelo amor de Deus, nós passamos por uma pandemia, uma ameaça de ditadura, uma ameaça de Terceira Guerra Mundial, e isso foi só esse ano.
Não, nós passamos tudo, né? Que isso, cara?
Não fala que a gente passou por tudo, porque é capaz de vir uma coisa pior ainda por aí, né? Vai zicar ainda mais.
Esperando a invasão dos aliens. Mês que vem acho que já tá programado. Vai ser divertidíssimo. Tô até vendo.
Ah, mas se é pra... Que seja loucura.
Não.
Eu quero aquele Marte Ataca. Eu quero que
quebradeira, né?
É, tem que ser no mínimo loucura.
Virão os aliens, o apocalipse zumbi, o exterminador do futuro e o Fallout ainda. Tudo uma vez só.
Nossa. Zé,
vocês já se deram conta que é junho ainda, velho?
Oh,
não 2020. Fechou metade do ano, cara. Não fechou metade do ano, velho.
Não tem lógica. Tá parecendo Gold Simulator, cara. Cada hora um bug diferente que dá e as missões tudo surtada. Tá um negócio muito louco. Mas conte-nos. Por obséquio, senhor Ediros Clayton, vamos manter a nossa tradição do Maincast, que a gente começava falando o que a gente estava jogando.
E o nome aleatório do Ed, né?
Não, é. Cada hora... Qual nome você está usando, Ed, hoje?
Eu sempre estou usando o Ed.
Não, mas o seu nome
geral varia. Eu não sei por que você me coloca esses nomes aleatórios.
Não, cara, são nomes... Eu sou um cara... que eu respeito muito os nomes das pessoas, entendeu? Você pode se dar os seus nomes, não tem problema nenhum. Hoje é de Roscleito, amanhã é de Baldo, e de Laurel, e do Maelson, entendeu? Você pode ir usando os nomes, não tem problema nenhum.
Você pode usar o nome que você quiser, Ed, nós vamos usar o que nós quiser e tá tranquilo, fica tudo em casa, não tem problema.
Sim. Bom, então vamos começar lá, né? Eu tô jogando no Play... um dos jogos que eu tô jogando, porque eu tô jogando um monte de coisa, né? Mas pra não ficar falando um monte de jogos, eu peguei o Final Fantasy XIV, né? Que tá. A Square deu o jogo grátis, né?
É um meio deu, costuma ser grátis, sim.
Não é tão grátis assim, porque o jogo precisa da Plus, né? Então você vai ter que pagar de alguma forma. Mas eu peguei o jogo lá pra brincar um pouco, né? Tô gostando, nunca me dediquei muito a MMO. E agora eu tô pegando, brincando um pouco com as classes, né? Só que o jogo tem muitas classes, tem muita quest pra fazer. E eu não tenho foco nenhum, então eu tô jogando com todas as classes ao mesmo tempo. E não subo de nível em nenhuma delas. Mas é bem divertidinho, é bem gostoso de jogar. E o que eu queria jogar, o que eu queria falar mesmo, assim, né, dos jogos que eu tô jogando, que eu tô jogando um pouco mais, é no PC o Valorant, né, o jogo da Riot Games, que era uma empresa de um jogo só, do LoL. Agora eles começaram a fazer um monte de jogo de uma vez, né? Eu joguei um pouco do Runeterra, que é o joguinho de carta deles. Agora eu tô jogando Valorant, que é o FPS. Eu tô gostando bastante do jogo, porque assim, quando eu olhava pra ele, parecia um CS meio sem personalidade. Ele era um jogo meio esquisito.
Mas CS ele, já não tem personalidade.
Ele era ainda mais sem personalidade. Ele era tipo assim, vamos pegar uns bonecos do Overwatch, fazer uma cópia meio assim, meia boca, e joga no CS, né?
Nossa.
Mas eu jogando, eu comecei a ver que o jogo é bem divertido, ele é bem legal, porque assim, os personagens, né, questão de armas, ele é um CS mesmo. Você vai no começo da fase, você vai lá, compra as arminhas, né, tem uma metralhadora, tem 12, tem sniper, tem o colete. E os personagens, o que varia neles, né, a skin, logicamente, mas eles têm habilidades próprias, né, cada personagem. Então você tem um personagem que ele é o scout do time, ele vai dar informações pro time. Você tem um cara que vai tirar informações do time adversário, os caras que são mais focados em dar dano pesado mesmo, ou velocidade, movimentação. Então cada herói tem suas habilidades, né, cada herói tem 4 habilidades. Duas delas são compradas na loja junto com as armas, então você pode comprar uma quantidade dessas habilidades para usar. Uma habilidade é a habilidade característica, né, que eles chamam, que você ganha, sei lá, uma ou duas cargas, né, no começo da partida. Então, vamos dizer assim, o personagem que eu tô mais jogando é o Phoenix. Ele tem uma bola de fogo que ele joga, assim, ele cria uma área de fogo no chão. Quem pisar ali toma dano. O cooldown dessa habilidade, eu tenho que matar 2 pessoas, ela recarrega. Se eu não matar 2 pessoas, só no próximo round ela recarrega. Alguns personagens têm habilidades que têm cooldown de tempo, né? Então, sei lá, vai passar 40 segundos, a habilidade dele recarrega. E tem a última habilidade de cada personagem, que é a Ultimate, né? Que essa, por exemplo, o Phoenix, o personagem que eu jogo bastante também, a habilidade dele, acho que são 6 rounds para carregar, ou 7, não lembro direito. E basicamente eu ganho uma vida extra, né? Se o meu personagem morrer, ele volta no tempo, ou sei lá, uns 10 segundos, e eu posso jogar de novo. Alguns personagens têm a habilidade de ressuscitar um carinha, outros têm a habilidade de dar muito dano. Cada personagem tem uma variação bem legal de poderes. Então eu tô achando bem divertido. Eu nunca joguei muito a sério CS, mas o Valorant eu consegui jogar bastante. Ganhei umas boas partidas. É ruim de jogar por enquanto, porque tá vindo muita galera de CS. Então, vem os caras que já sabem jogar muito.
Eu ia falar isso.
Eu que não sei jogar nada.
No beta também.
Mas a tendência não é os caras se manterem.
Eu passei por isso.
Então, é que eu acho que assim, que como o jogo ele é bem, na questão de armas, simplesmente, assim, ele é bem similar ao CS, eu acho que os caras falaram assim, vamos brincar um pouco ali, né?
A tua esperança, então, é que esses caras desistam e voltem pro CS.
Eu acho que eles não desistem, não sei, eu acho que já vai ter uma galera que já vai migrar mesmo pro Valorant.
Ele é bem diferente, ele é suficientemente diferente do Counter-Strike pra atrair uma galera diferente, entendeu? Então, sim, por exemplo, hoje eu tô com um pique pro Counter-Strike, que é um negócio bem mais preciso. Aí vai no Counter-Strike. Hoje eu quero um negocinho mais viajado. Aí vai pro Valorant.
É que o Valorant, ele é um CS, mas com a questão de você ter personagens diferentes, com poderes diferentes,
sim.
Desempenham funções diferentes, né? No CS, eu acho que a função é mais dependendo do kit que você compra no começo da partida, se não me engano.
Você personaliza o personagem do jeito que você quer, né? Você tem um boneco genérico, compra o que você quiser. No Valorant você tem os poderes, eu achei até interessante a mecânica que eles têm no Valorant, do poder supremo, você consegue recarregar ele mais rápido, pegando aqueles orbezinhos na partida e tal.
Sim, isso.
Eu achei até bem legal.
Ele só aparece alguns orbes no meio do mapa, né, então você pega esses orbes, você ganha, você aumenta a carga do seu ultimate. Se eu não me engano, alguns personagens também com mortes, eles ganham mais rapidamente a ultimate.
Eu joguei então, com uma de cura lá que ela ganhava com morte. Aí, à medida que você ia matando a galera, você conseguia recarregar a ultimate pra ressuscitar alguém do teu time. Eu gostei do jogo, cara. Eu cheguei a jogar no beta dele também. Só que eu tive uns problemas. O primeiro foi que eu peguei muita gente viciada do Counter-Strike, então apanhei muito jogando.
Tu apanhou pouco, Cyril. Tem quem diga.
Uma coisa que me ajudou foi que eu peguei minha key. Ah, tinha uma coisa interessante pra falar também, que foi a forma como eles distribuíram essas keys, né? Que foi o que me chamou a atenção pro jogo. Eles deram algumas keys de beta pra algumas pessoas mais famosas, assim, né? Pra uma galera. Né? E essa galera ia fazendo streaming no Twitch. E quem tava assistindo a partida no Twitch aleatoriamente ganhava algumas keys, né? Então,
que interessante.
Foi uma jogada de marketing bem legal, né? Porque uma galera ficou horas e horas e horas assistindo partidas de Valorant dos profissionais para ganhar uma key.
Lindo. Eu deixei meu computador aberto lá, com as lives rolando, e é isso.
Brasileiro é brasileiro, não adianta, né, cara?
Tava assistindo lá, eu assisti o Folha jogando.
Por isso que eu disse que tu apanhou pouco.
Mas nem a pau que eu ia ficar o dia inteiro assistindo aquele negócio pra ganhar key do beta.
Eu assistindo o Folha jogando, né? Então eu dava pra ter uma noção mais ou menos de como que o jogo funciona. Aí quando ele dropou a key pra mim, eu comecei a jogar. Porra. E aí ele me chamou pro time dele também, né? Então eu jogava com a galera que sabia mais, eu acabava tendo um pouco de orientação. Apesar de ainda ser muito ruim e perder um monte de partida e jogar flashbang na minha própria cara algumas vezes, mas foi uma experiência bem legal de aprender. Agora, acho que foi ontem que liberaram o jogo geral, né? Então quem quiser, quem estiver ouvindo, já quiser jogar, já pode jogar. E tá de graça, só entrar lá no site da Riot e baixar o jogo e começar a brincar.
O Lula disse aqui no chat do YouTube, disse que fez a mesma coisa que tu, Cyril.
Pode deixar os vídeos abertos.
É, de deixar carregando o vídeo pra pegar.
Ah, eu deixei, não quero nem saber, eu tinha mal o que fazer. Eu deixei lá aberto e é isso.
Sem novidades no front.
Mas tem um problema do Valorant que vale ressaltar, que ele no beta, teve uma galera que teve problema com o jogo, assim, de fuder o computador, sabe? Porque o sistema anti-cheat deles... É muito assim, atua no kernel do Windows. Sistema
operacional, sim.
Então, ele tem acesso a certas coisas que não deveria ter.
Não deveria ter.
Aí ele teve relatos de gente, por exemplo, que desativou o cooler do computador.
Meu Deus.
Sobrecarregou. Foi uma desgraça. Eu tive problema, mas eu tive problema porque ele pesou muito no computador.
Quanto a problemas do jogo assim que eu tive, tinha duas coisas principais que essa questão do anti-cheat dele, né, que tem essa função meio complicada, né? Eu, tipo assim, sei lá, eu joguei uma partida, cansei de jogar hoje, fechei. E o meu notebook eu costumo colocar ele em modo de suspensão, eu não desligo ele, né? Aí depois no outro dia eu abri o notebook e fui tentar jogar o jogo, ele não abre de jeito nenhum. Você tem que reiniciar o computador ou o notebook e jogar novamente. Fechou antes de você não joga mais. O outro problema que eu tive, esse foi um pouco mais leve, né? Mas foi justamente quando o nosso amigo lá, o Folha, ele me chamou pro squad dele, né? A gente tava jogando as partidas e eu consegui ouvir uma galera falando, né? A galera que tava no grupo. Mas eu não ouvi o Folha falando nada, né? E eu fazendo jogada errada, fazendo besteira, né? E eu achava estranho ninguém reclamar, né? E depois de duas ou três partidas, ele pegou e me mandou uma mensagem no chat, falou assim, viu, eu tô gritando aqui pra você as coisas aqui, você não tá ouvindo, não? Eu falei assim, eu não tô ouvindo nada. E o engraçado é que eu tava ouvindo as pessoas que não estavam no nosso grupinho fechado, mas eu não consegui ouvir o grupo. Então, assim, pra mim tava tudo normal, porque tinha uma galera que eu tava ouvindo, mas o Folha, os outros amigos dele lá, eu não tava ouvindo ninguém.
Não era vozes da sua cabeça, não, né?
Não. Eu tive que fechar o jogo, abrir de novo e entrar de novo no grupo para poder ouvir todo mundo falando, né? O Folha, o Galme, e tinha mais uma galera lá também. Então, foram alguns probleminhas assim mais leves que eu tive, né? Não foi nada assim muito grave, mas era coisa assim do beta mesmo, né? Eu acho que agora, com o jogo lançando, eles vão arrumar isso.
Enquanto eu não ver que eles mudaram um pouquinho, pelo menos, o sistema anti-cheat deles, eu não vou instalar de novo, não. Fudeu meu computador quando eu não conseguia jogar nada, praticamente.
Então é isso que eu queria comentar, assim, do que eu tenho jogado. Aliás, eu falei que ia comentar rapidinho, tô quase 10 minutos falando aqui já, né?
Assunto rendeu, né, cara? Porque o jogo é bugado pra cacete.
Manda bala aí.
Guilherme Gakuma, prossiga no seu relato. O que tem jogado nos últimos 6 anos?
Cara,
Não,
eu tenho
então vamos
jogado.
para os recentes, vai. Vamos para os recentes. O que que você está jogando
Ah, tá
recentemente?
bom. Pois então, Cyril, eu já terminei o Death Stranding, coisa de uns meses atrás aí. Joguei umas 80, 90 horas mais ou menos dele até terminar. Só 2 horas são o final, mais ou menos. São mais ou
Nossa.
menos 2 horas de animação e um final semi-interativo ali, que
Já é
era.
maior do que o jogo exclusivo inteiro da Sony, a maioria, pelo menos.
Ah,
É bem
pois então, né?
o Kojima, né? 2 horas de filme no final.
Então, né? 2 horas de filme no final, muita zoeira, muita loucura. Uma outra ceninha gratuita, né? De peito e bunda, que é uma coisa que o Kojima curte, né? Também, né? Demonstrar aquele humor meio cringe, sabe? Aquele humor que tu meio. Ah, não precisava, sabe? Mas é fantástico.
Tem negócio que quase te dá vergonha de jogar, né?
Não, não, ele dá uma certa vergonha, inclusive, né? É o tipo de coisa que tu não conta, tu não joga quando a mãe tá junto, sabe? É uma coisa
Eu
meio.
não comecei a jogar aquele Nier Automata até hoje por causa disso.
Ah, eu tenho um pouquinho de vergonha ali daquele jogo
Ah,
também.
cara, mas o Nier eu defendo, cara. Jogue ele. É um jogo sensacional. Só você
Eu
mirar a
sei,
câmera reto, não
eu
virar a câmera
sei, eu sei.
nem um pouquinho assim pra baixo, assim, pra
Cara,
você ficar vendo a bunda
tem
na sua
duas
cara.
crianças em casa, eu tô morando com meu sogro, tem esposa, sabe? Não, é muito difícil, sabe?
Ele é
Muito
só um jogo,
difícil.
que você tem que jogar a câmera pra cima, assim, sabe? Um pouquinho, assim. Se você não
Ah,
jogar a câmera reta, já ele é um pouco vergonha alheia mesmo.
voltando à pauta, cara, por incrível que pareça, voltei a jogar Assassin's Creed 4 Black Flag, que é o meu favorito da série. É, tocar o terror nos sete mares ali, na verdade, em um deles só, né? Porque tu joga só no Caribe. Mas é extraordinário, cara. É um negócio extremamente relaxante. Eu tenho sentado para jogar coisas relaxantes, exceto por um paladin aí que a gente está jogando. Então eu tenho tirando paladins aí que eu tenho jogado com o pessoal com frequência, porque tem um crossplay que funciona, que é um doce no Play 4 e Xbox e PC. Tenho conseguido jogar com a turma aí, flui direitinho. Nunca fui muito fã desses jogos tipo Paladins, Overwatch e tal, mas Paladins agora fiquei, acho que meio que pegou de jeito, sabe? Tô curtindo bastante ele. Um joguinho bem feito.
Paladins, eu joguei ele um bom tempo no PC, só que também, né, na época que ele tava em beta ainda. Então, eu joguei ele muito naquela época. Acho que depois que ele saiu do beta, acho que eu joguei ele quase um ano. E depois eu, sei lá por que eu parei. Eu não lembro por que mesmo, mas eu parei. Mas qualquer hora eu vou voltar para ele também. É um jogo que eu gostava bastante também. Achei bem legal.
Não, e Edge, ele tá funcionando muito bem no Play, no crossplay com o PC também, cara, tá bem legal de jogar.
O que me desanima dele, porque eu queria jogar ele no Play também, né? Só que eu queria transferir o meu progresso no
Ah,
PC.
não vai.
E o PlayStation
Mas
é
não é
o único.
unificado,
Não, o PlayStation é a única conta que ela é separada de todos. Se eu começar a jogar no
não?
Play, o meu progresso é diferente do PC e do Xbox.
Eu não me
É
misturo.
diferentona.
O
É diferentona.
PC e Xbox você consegue sincronizar o seu progresso também. Então, se você desbloqueou quase todos os personagens, se jogar em um no outro não faz diferença. No PlayStation eu vou começar a jogar e eu tenho que desbloquear todos os personagens, basicamente.
Ah,
E
que babaquice, cara.
eu já tinha todos eles no PC.
Mas
Então.
desbloqueia só os que tu gosta, rapaz.
Só que assim
Tu
também,
gosta de jogar com todos, criatura.
já tem mais um monte de personagens também. Então já não sei se eles são melhores que o que eu gostava antes. Eu não sei como é que foi mudado
Acumuladores. Nessa
nível.
semana no Discovery Home and Health.
Eu não consigo jogar o Paladins, cara. Tipo assim, ele pareceu legalzinho, deu uma diversãozinha, mas eu joguei muito Overwatch. Pra mim, fica aquela impressão de cópia mal feita, sabe?
Pra mim foi o
Não, não
contrário,
desceu.
cara. Eu peguei o Overwatch naquelas semanas grátis da Blizzard. Eu não consigo jogar o Overwatch. Eu acostumei com Paladins de um jeito que eu não consigo pegar o jeito do
É,
Overwatch. Eu
eu
tô
tô
olhei.
com o problema contrário. Eu joguei muito Overwatch. Acho que deve ter uns cento e lá vai burdoar horas, o que pra mim isso é muito.
Nossa, mas com certeza, isso não é poucas horas, não, rapaz.
Não, e eu joguei assim. Não que eu seja bom com todos os personagens. Eu tenho uns dois ou três ali que eu sou melhor. Mas a mecânica é muito diferente, cara. Não, não vira, sabe? Não, não bate. Não consegui, não consegui.
Você tem um ou dois personagens que você joga bem e os outros você é meio ruim.
É, não é. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí.
E tu, Cirilo, o que que tem jogado, hein, Feliz?
Então, falando em Paladins e Overwatch, eu voltei no Overwatch, cara. Tinha uns 2 anos, mais ou menos, que eu não jogava, desde não sei quando. Fazia muito tempo que eu não jogava. Aí, essa semana, eu resolvi voltar, esse mês, resolvi voltar a jogar. Mudou muita coisa, apareceu uns 3 ou 4 personagens que eu nunca tinha visto na vida e que não mudou em nada a minha vida também. Tá lá. Mas eu descobri que eu ainda não sou tão ruim no jogo, cara. Consigo dar um caldozinho bom. Tô gostando bastante. Teve umas mudanças no jogo que eles mudaram lá de... com relação a você já escolher os personagens, que antes, eram, quando eu parei de jogar, ele era livre. Você podia escolher entre as 3 classes de ataque, tanque e suporte. Se todo mundo quisesse pegar de ataque, todo mundo pegava e boas. Hoje em dia não. Antes de você entrar no jogo, você já tem que escolher se você quer ir de ataque ou de tanque ou de suporte para já ir um negócio equilibrado. Sacou? Tipo, fazer um time 2-2-2. Eu achei que funcionou, ficou bem bom, bem bom. Porque antes você ficava pelejando dos caras, todo mundo queria pegar dano e foda-se. Não ia um de cura pra ajudar. Nossa, mas eu não gostei da mudança, achei muito bem-vindo. E Total War, Warhammer 1, que eu inteirei ali umas 150, quase 200 horas. Jogadas
passou,
já.
Passou quase 200 horas e ainda não aceitou meu desafio, tá, Locked?
Ah, não. Eu sei os meus limites. Né? O guerreiro sábio sabe os limites dele. Eu não vou. Não vou comprar essa briga contigo.
Não vou comprar essa briga. Prepara-te pra guerra, na guerra, prepara-te pra paz, jovem.
Exatamente. Tô me preparando pra não guerra. Eu tô em paz e quero continuar em paz. E acho que foi isso que eu joguei ultimamente. Assim, tenho jogado já, né, há um bom tempo. E o Dark Souls 2, que esse nunca desinstala do computador. Dark Souls 2 tá ali eternamente.
E finalmente virou as DLCs, né?
Sim, sim. Eu já tinha feito aquela da... Puta, como é que chama?
Torre de Cavaleiro Brumas.
Isso, do Rei de Brumas. Que essa eu já tinha feito faz tempo e gosto dela muito. Ainda é minha DLC favorita, acho ela fenomenal. Mas eu terminei as outras duas e eu achei a batalha de Leon Loyce, do boss, a melhor das
disparadas. Incrível.
Disparado. Aquela batalha é fenomenal, cara.
O Shua falou tudo, mas... né? O pior Dark Souls, né?
É, não, é o pior. Imagina.
Eu ainda acho.
Imagina se fosse o melhor.
Eu ainda acho o 3 mais fraco, porque o 3 é só fanservice. Tudo bem que eu sou fã, que eu quero service, né? Mas, sim, cara, sei lá, acho que o 2 arriscou mais, teve mais coragem, mas não vamos entrar nesse assunto de novo, porque senão a gente fica 1h30.
É, dá pra fazer um cast só disso.
Pô, fácil.
Ah, eu acho, cara, eu gosto muito do Dark Souls 2, pra mim, entendo quem não goste dele, entendo quem prefira os outros, mas pra mim o 2 é o melhor. Disparado.
Olha aí, declaração polêmica, hein? Declaração polêmica. Melhor que um.
Melhor que um. Melhor que um. A versão do escolar. Se pegar o jogo base lá antigão, não joguei ele. Não vou chegar perto dele também. A versão escolar, eu acho melhor que um.
Escolar? Aquela versão amarela? Que leva as crianças.
Não, a de uniformes. Uniformezinho.
Eu também gosto do antigão, aquele que tu chegava na Shaded Woods lá, as florestas aquelas, dava um lag desgraçado, era um inferno, tá louco, cara. Olha, aquele Dark Souls rodando praticamente num PowerPoint era melhor que a maioria dos jogos que lança.
Ah não, mas se a gente for entrar nessa discussão, e vai longe.
É, não, mas eu sou beat do Dark Souls, então, né.
E só um adendo que não tem nada a ver com o assunto, mas você falou que o Dark Souls 2 é melhor do que muito jogo atual. Reparei isso no Mad Max, como ele envelheceu muito bem, cara, o jogo. Não tem nada a ver com Dark Souls, mas nessa questão de envelhecer... Nossa, ele, perfeito, cara. Os gráficos dele, a jogabilidade, tá tudo assim, bonitinho. Se tivesse lançado hoje, tava bom, do mesmo jeito.
Acho que cada perfeito. Inclusive, recomendando jogos que envelheceram bem, hein?
Fica a primeira dica, então, Mad Max. Vale cada centavo. Você compra ele hoje mais barato do que um hambúrguer. Mas nós somos um podcast de cultura, de informação, de entretenimento. E trazemos notícias do nosso universo maravilhoso de games, de séries, de filmes.
Via lá.
Edinoscópio, você tem alguma notícia interessante para nós hoje, nessa noite?
Então, o que a gente estava discutindo, a questão da Epic Game Store, que está passando o rodo em geral aí, né, com exclusividades, né? Ah, vamos jogar um caminhão de dinheiro aí nas empresas para ganhar os exclusivos aqui pra gente. Promoções também estão arrebentando nas promoções, tem promoções muito, assim, o Red Dead Redemption, Control, vários outros jogos aí em lançamento.
Control tá 60 pila, cara. Control tava 60 pila.
Ele não tá 60 porque eles deram um cupom de desconto pra... R$60.
Ele tá com 59 e alguma coisa.
Ele tá com 59 e alguma coisa. E aí você não consegue usar o desconto nele. Mas
tem muito jogo deles que dá pra você usar esse desconto, principalmente jogos da Ubi. Eu peguei o Assassin's Creed Origins versão Gold Plus Alpha 3 Omega com bolinhos lá e paguei 20
pontos. Além das promoções, eles estão pegando forte também nos jogos grátis, né? Tipo assim, tem um mês que eles dão um joguinho indie, tem um mês que eles dão um jogo que saiu, sei lá, uns 2, 3 anos atrás. Recentemente a gente teve GTA V, que apesar de ser um jogo meio velho já, né, derrubou os servidores da Epic de tanta gente que tava querendo pegar aquele jogo.
Mas de GTA é GTA, né, filho? Não,
só que ele é o jogo mais vendido de todos os tempos, cara. Eu não imaginei que ele ia ter tanta gente que ainda não tem esse jogo e ia pegar ele.
Mesmo. Mas sempre tem.
Eu não tinha. Eu fui um dos que fiquei lá apertando F5 pra conseguir pegar o jogo, né? Peguei, instalei ele aqui, já brinquei um pouquinho, bem, bem bacana. Mas, assim, a última notícia que a gente teve, né, e grande, fizeram um acordo com a última notícia de jogo grande, né, deles, é que eles vão dar de graça. O novo Total War, né, eles fizeram um acordo com a Creative Assembly. Assim que o jogo for lançado, ele vai ser, né, dado por 24 horas. A gente tem 24 horas pra ir lá e comprar o jogo de graça. E depois dessas 24 horas, ele vai ser vendido normalmente. Mas quem pegar nesse período tem o jogo pro resto da vida e vai ganhar ele de graça no lançamento.
Cara, te dizer que a comunidade de fãs do Total War é um nicho, porque é um jogo de estratégia, é um nicho do nicho, mas é uma comunidade muito forte. Eu acho que eles fizeram uma aposta boa em fazer, tentar trazer a galera pra Epic, apesar de eu não estar botando fé nenhuma nesse jogo. Nenhuma.
É um nicho que vende 1,5 milhão, 1,7 milhão de unidades cada jogo que sai, todo servidor que sai.
Sim.
E são jogos aí, o custo de produção, se tu for olhar, não é o mesmo custo de produção de um Assassin's Creed, por exemplo, sabe? Se tu vender 2 milhões de unidades de um Total War, é outra coisa, né, cara?
Não, é muita coisa, sem contar que eles têm é um jogo muito grande. Se você pegar o Warhammer, o Total War, o Home 2, que é um dos mais vendidos deles também.
E criticados.
Mais famosos e criticados, mas ele... Até, quer ver, acho que foi setembro do ano passado, saiu uma DLC nova pra ele. O jogo já tem aí seus 4, 5 anos. Fácil.
É.
Então, é uma comunidade que eles, se eles conseguirem trazer pra Epic, vai ser uma comunidade fortíssima. Eles vão ter uma galera fiel ali com força.
Eles sabem disso, né? Porque eles investiram um caminhão de dinheiro no jogo, porque ele já tava em pré-venda na Steam. Eu acho que. Ou já tinha sido anunciado, não sei. E eles conseguiram arrancar o jogo da Steam pra trazer exclusivamente pra Epic. E aí por isso que eles vão fazer essa campanha de... Por 24 horas o jogo vai ficar grátis no dia do lançamento. Já pro pessoal, né, pra criar esse burburinho já, pro pessoal correr pra pegar o jogo, né.
E aí, cara, eu arrisco dizer... Tudo bem que caiu quando o GTA ficou de graça, porque GTA é GTA. Mas eu arrisco dizer que acontece a mesma coisa nesse Total War, viu? Os fãs vão pegar com força e eu não sei se o servidor da Epic aguenta, não. Esse tráfego excessivo.
Fora os bots, né?
Fora a galera que vai pegar duplicado, triplicado, pra vender a conta depois, né? Que a gente sabe que faz isso. Eu não tô botando fé nenhuma nesse jogo, porque tá uma cara de ser a reskin do Home 2. Mas, né? grátis, vambora. Já tem quase todos os Total War, vai mais um pra conta.
Eu comprei o Total War também numa promoção que teve na Steam. Também assim, foi preço de pinga, né? Como eu não tomo pinga, pra mim foi um dinheiro bem gasto.
Como você sabe o preço da pinga, então?
Ele só não veio, acho que os mais recentes, acho que os Warhammer não vieram, o Attila, e tinha acho que mais um ou dois mais recentes que não vieram, mas...
Warhammer 1 e 2 são maravilhosos, cara.
Esses não vieram.
Me chocou, são os meus favoritos. Eu não esperava que eles fossem conseguir fazer unidades aéreas como eles fizeram, unidades com bastante magia, em batalhas com soldados ali, com 2, 3 mil soldados no campo da batalha para cada lado, sabe?
Não, e mais ainda.
Não é um Age of Mythology, sabe? Que são 20 unidades no mapa. É um negócio complexo, um mapa gigante.
Você coloca 5 mil unidades em tela, às vezes. E eu acho muito foda do Warhammer é que realmente cada facção é completamente diferente da outra. Não é aquele negócio do igual você tinha no Home ou no Shogun mesmo, né? Você tem os clãs. Um é mais focado em cavalaria, outro em arquearia, mas de resto é um negócio meio a meio, meio parecido. No Warhammer não, você tem as facções são completamente diferentes de uma da outra. Os anões, eles não perdem o ímpeto na batalha, então a moral, né? Então eles não fogem nunca, eles não têm monstros. Aí você pega uma outra facção que já corrompe o lugar que tá, então os exércitos que entrarem ali vão se ferrar completamente. Tem uns caras que é focado em magia, e cada facção... Ah, eu joguei com essa, vou jogar com a outra, vai ser de boa. Não vai. É completamente diferente. Eu acho muito foda isso, assim. Eles são mercenários pra caralho. O jogo custa lá, vamos dizer, 100 conto. Em DLC você tem R$200 ali, garantido, que eles vão cobrar seu.
Mas é bem parecido
vale, com... Vale, porque é praticamente outro jogo.
É bem parecido com o Warhammer mesmo, né? Que é o jogo que originou, né, o Total War,
o jogo
o jogo de mesa, que, sei lá, você compra uma caixa com os bonecos base lá, é uns R$200, R$300, e aí você tem que comprar as caixinhas com as unidadezinhas separadas também, pra você montar o seu exército. Então ele é um jogo, assim, que eu vi uma galera jogando uma vez numa loja, que parece um negócio sensacional, mas é um investimento de dinheiro pra você ter... seu exército legal ali, sabe? Então,
eu não, eu, assim, de mesa eu não arriscaria, mas o Total War pra mim, eu acho o melhor jogo de estratégia, cara. Eu gosto muito de outros, mas eu digo que pra mim ele é o melhorzinho, ele tá no meu coraçãozinho, careca. Não, eu gosto muito desse jogo, muito. E é o maior jogo de estratégia também, garantido, porque o 2 junta o Warhammer 1 e o 2. Então você tem todas as facções, um mapa gigantesco. Não, é só alegria. Só alegria.
É, tem o modo grande campanha, né? Que tu une todas as facções. Uhum. Todas as facções do 1, né, cara? Do mapa que é o somatório do mapa do primeiro jogo e do segundo, com uma outra adaptação ali. E, cara, quando tu joga nesse modo, é surpreendente o negócio, cara.
É quebradeira.
Tu pensar que o teu computador tá processando aquilo ali tudo, aquela quantidade de decisões, exércitos e gestões de facções. Nossa, tá maluco, cara.
Mas assim, né, também, eu particularmente, eu sou um cara assim, bem favorável, né, no caso a Epic, né, porque é um jogo de graça direto pra gente. Pra mim, o que eu preciso usar numa loja, ele supre bem. Mas tem uma galera também que é bastante crítica, né, à Epic, né? Então, acho que mesmo, sei lá, com Total War, com GTA, com um monte de jogo e AAA chegando, a galera vai lá e mete pau na Epic, né? Então...
É que a gestão da Epic, da loja da Epic, é meio complicada, né, cara? Porque já teve aquele escândalo aquela vez de que ela roubava os dados, ela pegava dados sem permissão da tua Steam. Então, já teve uma série de rasteiras ali que ela passou na Steam indiretamente, metendo um caminhão de dinheiro para empresas que já tinham oferecido para a Steam.
Se eu não me engano, o Metro, né?
Exato.
Ele estava nas lojas já com um selinho da Steam. Os caras simplesmente jogaram um selo da Epic por cima ali, então a galera já comprava a versão física, arrancava, ele ainda tava Steam lá embaixo, mas o jogo era...
Então essas práticas não são legais, sabe? E vamos lá, a loja da Epic, ela tá melhorando com o tempo, sim, só que a estabilidade dela e a usabilidade dela ainda não é o bicho, sabe?
Não, ela tem quase nada de função. Ela é, se você for comparar, por exemplo, com a própria loja da Origin, a Origin tem muito mais informação, tem muito mais suporte, vamos dizer assim. E tem olha que medida, a loja da Origin é um negócio que parece lojinha de garagem.
A acho Origin já é uma que eu detesto. A Origin
pois é. O da Epic, assim, pra você dizer que uma empresa do tamanho da Epic tem, tá gastando milhões, vamos colocar aí, milhões, pra poder pegar essas exclusividades. Não vai separar ali uns tantos mil pra poder melhorar o desenvolvimento da própria loja? A programação da loja, entende? É meio muito, muito complicado isso, cara.
É, sabe? Mas não era o negócio deles até há pouco tempo atrás, sabe?
Sim, não, mas negócio, você vai...
O negócio deles até duas semanas atrás era Fortnite, né? É de onde eles tiram dinheiro, então...
Os caras são donos da Unreal Engine, né, cara?
Não, mas o que realmente deu dinheiro pra eles, que assim, ah, vamos fazer uma loja do nada aqui, né? Foi
o Fortnite, com certeza, né, cara?
Os caras, a gente tá com muito dinheiro aqui, não sei o que eu vou gastar, o que a gente faz? Ah, vamos abrir uma loja aí. Aí depois, estamos com ainda muito dinheiro aqui, o que a gente vai fazer? Ah, sei lá, compra GTA e dá pro pessoal aí de graça.
Concordo com o Shua, hein? O Shua falando aqui que dá de 10 a 0 na loja da Microsoft, mas dá de 10 a 0 fácil. Fácil.
Mas não dá nem pra comparar, né?
A loja antes, da Microsoft... antes essas lojas vagabundas do que cliente de jogo. Tem que baixar cliente de jogo ainda pra ter que entrar no jogo aí toda vez. Aí tem que atualizar pelo cliente do jogo. Sai fora, cara.
Toda não, vida. E o da Microsoft tem um problema. Que se o seu Windows não tiver atualizado, ele não baixa, não abre o jogo. Vai.
É, eu acho que é assim, é isso, né, da questão da Epic, né, que eles estão investindo bem pra trazer a galera, né, e ainda tem uma galera que é muito crítica a eles por causa desses problemas que eles têm constantemente, né, de passar a perna na Steam, roubar os jogos exclusivos, e falta de funções. Aqui, eu particularmente, a única função que eu queria, né, no cliente da Epic é uma função de tirar screenshot que ainda não tem, né? O resto, eu não me importo muito com achievements, com outras coisinhas assim que eu acho menores, né?
Eu também.
É, não, mas algum suporte, igual você falou, da própria screenshot, às vezes save em nuvem, que também não vi cara disso até agora. Sabe, são coisinhas assim que várias outras empresas já têm, e eles estão lá, eles abriram, eles tinham dinheiro, eles tinham suporte completo para abrir uma loja mais funcional, vamos dizer assim, e não abriram. O único problema com eles é esse.
Eles até têm um roadmap lá que eles estão falando, né, quais são as funções que eles vão adicionar, mas isso já está há um bom tempo, né, lá no papel, né? E a gente não sabe, eles não têm uma data, né, que eles vão implementar isso. Então, aí fica meio incerto, né? A gente tem a promessa, mas não sabe se eles vão fazer isso mesmo.
Pois é. E assim, eu abrir uma loja dessa desse jeito, justifica. Os caras com milhões e milhões no bolso fazer um trem desse, eu acho errado. Não, assim, não tô deixando de comprar lá. Comprei alguns jogos, igual eu falei, o Assassin's Creed. Comprei o Far Cry New Dawn, acho que pelo com esse cupomzinho também de desconto. Paguei R$20 a versão Gold Master Plus lá, Alpha. E vale a pena. É uma loja que parece ser boa. De todo jeito você vai ter um jogo. De todo jeito, muitos jogos, se você comprar o da Ubisoft, por exemplo, vai ativar no Uplay do mesmo jeito. Mas peca nesse ponto do suporte de algumas coisas da loja.
É, o GTA, no caso, né, por exemplo, eu tomei um susto porque... Eu falei assim, um GTA, né? Deve ser um jogo, sei lá, de uns 30 GB, 40 GB, né? Vamos colocar ele pra baixar aqui. E eu coloquei ele pra baixar e a Epic separou 100 GB. Errou! É que eu não sabia mesmo, eu não tinha ideia. Pra mim ele era uns 30, 40 GB no máximo. E aí 100 GB na sua cara. E depois que ele baixou tudo, né, eu falei assim, vou iniciar o jogo, né? E eu coloquei pra iniciar e ele começa a instalar o client da Rockstar. E aí ele começa a, sei lá, vamos separar
um cadastro,
vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que. Ah, antes disso, de você jogar, faz um cadastro aqui, não sei o que. E chegou no final da instalação do client, ele me pediu mais 100 GB de espaço disponível. Eu falei assim, caramba, 200 GB pra jogar um jogo? Né? Só que aí não sei se foi algum erro de cálculo ou o que aconteceu, que ele não consumiu mais 100 GB. Acho que era...
É, não, na verdade era 100 GB iniciais, né?
Isso.
Foi só pra te assustar.
Foi só pra quase me matar do coração, né? Porque o PC já tá com, acho que 200 GB livre. Se eu colocasse pra baixar mais 100 ali, ele ia fritar na hora aqui imediatamente. Eu acho bem esquisito esse negócio de, você baixou o jogo aqui, mas baixa o client também, né? E aí você tem que baixar o client, porque senão você não joga. E você baixa o client, você tem que ir lá fazer o cadastro no client, porque senão você não joga.
Então, cara, é impressionante como esse cliente da Rockstar é ruim, cara. Nossa.
Uhum. Muito.
Nossa, eu peguei o GTA V de graça e eu pensei seriamente em cancelar. De graça, cara. Porque, sério, quando chegou na hora de identificar por captcha, sem mentira, cara, eu acho que eu passei por mais ou menos umas 70 identificações de semáforo, de travessia de rua, de ônibus, o que era o que em imagens. Cara, tu tá maluco, velho? Pelo amor de Deus.
O cliente deles é horroroso. Quando eles lançaram o cliente, eles deram o GTA San Andreas. Você baixava o client lá e ativava o GTA San Andreas. Beleza. Fiz isso. Não consegui jogar o caralho do GTA, porque eu baixei ele e me mudei. Aí eu não tinha internet instalada dentro do computador. E ele não abre offline. De jeito nenhum. Eu tentando abrir, aí eu tive que fazer, ligar a internet do meu celular no computador, pra ele entrar na internet, aceitar que eu tenho o jogo que já estava baixado no client deles, pra conseguir jogar. Mas eu queria comentar desses dias, que eu acho que foi um dos assuntos que rodou muito pela internet, da Snyder Cut, a tão desejada, tão amada, tão querida, tão pedida Snyder Cut, que o pessoal tá botando fé nesse troço como se fosse salvar o Batman vs Superman, como se fosse salvar a Liga da Justiça, como se fosse salvar o universo da DC inteiro. Release the Snyder Cut. Todo mundo pedindo, todos os atores, né, pediram e beleza. A HBO Max falou que vamos fazer.
Vai rolar.
E todo mundo ficou alvoroçado. Diz que vai ter aquele negócio. Não se sabe ainda quantas horas de duração vão ter, como é que vai ser o formato direito. Mas então, que vão ter algumas regravações, né?
Eu tava dando uma pesquisada, né? Porque sinceramente, eu nem sabia o que era o Snyder Cut, né? Então, eu só vi o pessoal falando assim, libera Snyder Cut, né? E por ser uma versão do diretor, eu imaginei assim, sei lá, o filme original tem o quê? É 1h40, 2 horas, mais ou menos.
Não,
por aí.
Não, 2 horas, 2 horas quebradas.
Vamos arredondar, 2 horas. Falei assim, se eles fizerem a Snyder Cut, eles vão colocar uma ceninha aqui, uma ceninha ali, vai dar umas 2 horas e meia, né? Deve ser isso. E aí eu fui dar uma pesquisada, 4 horas, o pessoal tá falando aqui esse negócio.
Eles estão querendo entre 4 e 6 horas, né, que foi o anúncio oficial.
4 horas, cara, um filme, cara, como assim?
Não tem sentido.
É melhor fazer uma série logo desse negócio, faz dividido, sei lá, faz 10 episódios de 40 minutos, alguma coisa assim, cara, mas colocar mais de 4 horas num filme, cara, eu não consigo compreender. Eu não assisti o Irlandês ainda, cara, porque aquele filme tem mais de 3 horas.
Então, o Gakuma tá caindo, ele provavelmente iria concordar comigo. Aí, o Gakuma voltou.
Não prometo.
Só te contextualizando, Gakuma. Estamos falando da Snyder Cut, o Ed espantado de ser de 4 a 6 horas que eles estão estimando o tempo de gravação. E o Gakuma costuma concordar comigo, Ed, no sentido de que...
Eu tô vendo que ele tá concordando.
Esse filme tem tanta coisa ruim. Cara, tem tanta coisa ruim que não... Sabe, tinha que refazer a tudo. Porque o problema principal da Liga da Justiça, mais ainda do que o do Batman vs Superman, é aqueles furos de roteiro que dá uma tristeza, assim, que eles pegaram todos os personagens e falaram, não, vamos juntar todo mundo, vamos. Vamos fazer filmezinho pra todo mundo? Não. Vamos explicar sobre todo mundo? Não. Pega todo mundo que você quiser, fala aí 20 nomes e joga num filme de 2 horas. Ficou aquela bomba do jeito que saiu.
É igual as crianças.
Em 4 horas não corrige, cara.
As criancinhas brincando de lutinha na escola falam assim: ah, eu vou ser o Homem-Aranha, o outro, ah, eu vou ser o Exterminador do Futuro, ah, eu vou ser o Alien, sabe?
Isso. Como é
que foi isso que eles fizeram.
Isso.
Ah, quem que é os bonecos legal aí? Pega o Batman, pega o Super-Homem, pega o Flash, pega a Mulher Maravilha. Pega o robôzinho lá.
Só faltou a turma da Mônica ali no meio.
Mas tu tá que nem o cara aquele, como você, como sua tia, como sua mãe.
É o José Serra.
O Serra, né?
Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião.
Não, porque pega fulano, pega Beltrano, pega... Né?
Escolhe aí os bonecos que você quer, qual que é os bonecos mais legal. Aí vai lá e seleciona um monte de personagem, tipo, meio que aleatoriamente. A gente, às vezes, o pessoal que tem um pouco mais de conhecimento, a gente sabe a origem dos personagens. Né?
Mas... Vocês têm noção do precedente que isso abre pra diretor sem vergonha, caco, bagre, que faz serviço porcaria. Nesse Zack Snyder, que tem uma equipe de pré-produção boa, mas fez 2 filmes bons na vida inteira, Madrugada dos Mortos e o outro vocês podem escolher. Vocês têm noção do que é isso, cara? Agora, tem até o Ayer Cut, que, né, o cara aquele, o David Ayer, que fez o Esquadrão Suicida, já tá dizendo que o filme dele também não é tão ruim.
Ah, não, mas...
Noção meu filme, tipo, o que tá acontecendo?
A produção cortou meu filme. Se vocês deixarem eu colocar meu filme inteiro, ele vai ser bom, cara.
O filme que eu fiz não foi ao ar. Vocês têm noção disso? Que o Joss Whedon, né, que foi o que mexeu na carniça, né, porque afinal de contas, o que sobrou do Batman vs Superman? Carniça, né, coisa que nem o come, e olha lá. Então, cara, o cara foi lá tentar consertar, remendar uma coisa que já tava um lixo. Infelizmente teve uma tragédia no meio ali com a filha do Zack Snyder, mas, cara, essa tragédia não aconteceu e do dia pra noite ele virou incompetente. Ele já era incompetente antes, sabe? E aí tu vai dar uma segunda chance pra um cara desses. Eu quero muito que o universo da DC desse ano. Eu não quero só ver filme da Marvel, sabe? E aí tu pega umas experiências legais como os caras fizeram, como Aquaman, como Shazam, que são filmes diferentes, são filmes de gênero ali um pouco, né? Fugindo daquele estereótipo sombrio, cheio de câmera lenta e grandes momentos, né? Porque o Zack Snyder é um diretor de grandes momentos. Ele gosta de mostrar o Superman descendo ali no céu com os braços abertos, como se fosse Jesus descendo da cruz para salvar o pessoal, descendo bem devagarinho, enquanto o pessoal teve tempo para pintar um S no telhado, inclusive, né? E ele descendo sombrio, por que que não desce ligeiro, filha da puta? Aquelas pessoas estão morrendo afogadas. E é umas coisas sem lógica que aquele animal faz, cara. E o pessoal quer dar uma segunda chance e eles querem dar mais dinheiro pro cara terminar a porcaria. A internet tem noção do que tá fazendo? É a mesma coisa do Hobbit. Por que que deixaram fazer 3 Hobbit?
O que eu acho mais estranho é que, assim, sei lá, o Snyder, ele filmou, né? Filmou tudo ali. Acho que depois que ele terminou de filmar, que aconteceu aquela tragédia, né? E aí o Whedon assumiu o filme. Mas tava tudo filmado ali já, praticamente. E saiu o filme, levou paulada de todo mundo, né? A maioria da galera odiou o filme. E aí, de repente, alguém pegou do nada, assim, e soltou a ideia assim: ah, não, mas eu acho que o filme foi ruim, porque não foi o Snyder que terminou, foi o Whedon, ele cortou o filme do Snyder. Não era o filme que ele tinha envisionado. E aí a galera começou aí nessa onda e começaram a pedir a direção do Snyder no filme. Mas eu acho que até esse momento não existia nenhum Snyder Cut. E aí ele pegou e foi na onda, falou assim: ah, vocês querem me dar mais dinheiro pra eu fazer o mesmo filme de novo, eu faço.
Cara, vocês têm noção que estão dando continue pra esse cara, velho? Deixa tomar o game over, que suma, vai pro inferno, criatura. Cara, qual é o próximo passo? Que nem o Shua falou ali, cara, que é o Pixels do Adam Sandler, versão. Cara, qual é a lógica disso,
pelo amor de Deus, bola pra frente, passa uma quiboa em cima desse negócio, apaga o que ficou pra trás, usa o Aquaman, o Shazam pro próximo universo do negócio e trabalha com isso, cara. Deixa esse filme pra trás, coloca na mesma lixeira do Batman vs Superman, bota fogo e esquece.
Aproveita que eles vão pegar lá o rapazinho do Crepúsculo pra fazer outro Batman, dá um reboot.
O rapazinho do Crepúsculo.
Eu não lembro o nome dele.
Coitado,
pra mim,
cara. Coitado. O cara fez filme bom depois daquilo. Não, não marca.
Eu não nego, mas aqui eu conheço ele do Crepúsculo, cara. Então, pra mim, ele é o cara do Crepúsculo. Tem um outro filme dele que eu assisti, que foi o Harry Potter. Ele era um personagem bacaninha no Harry Potter. Morreu.
No primeiro filme que ele apareceu. Tu não assistiu o Farol recentemente dele?
Não, eu não cheguei a assistir os filmes mais recentes dele.
Assiste, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Eu não sei até hoje se eu gostei ou não. Mas ele tá muito bom, cara. Ele tá muito bom. É aqueles filmes artísticos que a gente não é pra entender mesmo.
Sim. Então, a galera tá comentando.
Alegoria, isso, o tema de Platão. Prometeu, perdão.
A galera tá comentando muito isso aqui, assim, tipo, eu sou um desses que conhece ele por causa do personagem que ele fez no Crepúsculo. Mas tem uma galera falando assim, dá uma chance, porque o rapaz é um bom ator, né? Então eu tô com essa mentalidade. Sei lá, vai sair o Batman, eu vou assistir ele com a mente aberta, né? Talvez saia um bom Batman, talvez saia uma porcaria, porque os filmes, né, esses últimos filmes de herói, não tô gostando muito também, né? Tá indo meio...
É, mas se a gente for nessa de papel do ator, a gente, se for pegar esse histórico de tem muito ator, fez muito filme merda e depois corrigiu. O Ben Affleck mesmo foi um que fez o Demolidor, que todo mundo lembra daquele filme excelente do Demolidor, e agora fez o Batman e todo mundo amou ele como Batman. O doidão lá que fez o Deadpool também, antes tinha feito o Lanterna Verde. Mesma bomba. Ryan Reynolds.
Tá cheio de herói assim, né, cara? Tu pega que nem o gurizão lá do Creed, o... como é que é o nome dele? Putz, me fugiu agora. Mas ele fez o Tocha Humana naquele Quarteto Fantástico horroroso, e depois fez o Pantera Negra.
O próprio Capitão América, que antes era o Tocha Humana naquele Quarteto Fantástico antigo.
Também. Cara, Tochas Humanas dão um bom continue depois, né?
Pois é, cara. Então vale, eles não deixam
de olho
a chama
no próximo filme do Quarteto Fantástico.
Então, assim, eu acho mais válido dar uma chance pro cara que é novo, que vai ser o novo Batman, do que, vamos fazer de novo aquele filme que todo mundo falou que é ruim, mas que agora vai ser bom, não sei porquê.
Cara, entrega, olha só, a ideia de $1 milhão. DC, se estiver olhando, ou Marvel também, fica à vontade. Entrega um filme mais de gênero de terror na mão daquele maluco que dirigiu o Hereditário e o Midsommar. Entrega um filme pra esse maluco fazer.
Personagem de terror, suspense.
Mas claro, cara. A Marvel.
Cara, eu sou doido pra ter um filme.
Personagem vampiro. Assim. O Blade.
Blade, o Constantine, acho que o Monstro do Pântano é deles também, né? Tem vários personagens diferentões assim que dá pra eles usarem.
Sim. Não, a DC tem aquele selo deles da... Acho que é Dark Horse ou é da Vertigo, não sei. É uma coisa assim, é um selo mais adulto. Você pegar ali todas as produções deles, porra, dava um filme violento. A própria Liga da Justiça Sombria. Se fizer um trem desse, se você faz o negócio direito, porra!
Só pra encerrar, vocês sabem qual é a coisa boa desse Snyder Cut? É que ele vai provar mais uma vez que ele é uma porcaria e ele vai lá pra Raico Parta, pra caverna dele, e não mexe mais nesse. Pelo menos já receta a DC também. Pega na mão de alguém.
Olha aí, eles vão mudar o vilão do filme também, né? Vai tirar lá o Steppenwolf, que ninguém sabe quem é, e vai colocar o Thanos da DC, que é o... Como é que é o nome?
O Darkseid.
Darkseid. Na verdade, é o contrário, né? O Thanos que copiou o Darkseid.
Sim, o Furo.
Eu não vejo, assim, sabe, como, sabe? Porque, tipo, se você parar pra olhar, por exemplo, o exemplo da Marvel, há quanto tempo eles estão dando dicas de que o Thanos vai chegar, né? Vingadores, nos filmes individuais e aparecendo as Joias do Infinito. Então eles vão dando uma dica ali, aqui, pá, devagarzinho. De repente, pá, chegou o Thanos, arrebentou todo mundo. E no Liga da Justiça eles simplesmente vão queimar o maior vilão do
universo. Cara.
De cara com um filme que já flopou, né? Ele já flopou e eles querem flopar ele de novo, porque agora querem flopar ele com o maior vilão do universo.
Na verdade, agora ele não sei se vai flopar, porque a parte de gravação, a parte de produção mesmo do negócio já foi. O que, que eles vão fazer? Eles vão fazer a edição e tudo mais, o corte dele ali, de repente algum ajuste nos efeitos especiais. E, na verdade, eles não vão lançar no cinema, né? Eles vão lançando num serviço de streaming, o gasto com marketing e mídia recai provavelmente boa parte dele sobre o serviço de streaming.
É, e com o hype que estão fazendo, né, em cima disso, né? Então acho que eles não vão ter que gastar muito mesmo, não, com marketing, né?
Não, assim a gente espera, né? Agora, por favor, cara, não, olha. Tanta coisa pra se fazer, gente. Tanta história pra contar. Aí tu vai me largar. Ah. É, o Shua falou tudo, tem que lançar o Snyder Cut num telão dentro do Fortnite. Que é o espaço que merece, olha lá, cara. E vai brincando, cara, porque o Fortnite tem inovado horrores. O trailer, inclusive com uma conversa com o Cristo, com o ator Washington, que tá fazendo o personagem principal do Tenet, aconteceu dentro do Fortnite, um evento, foi legal, cara.
É, esse, o. Teve alguns shows recentemente também. Uhum. Acho que eventos de Star Wars, quando ia ter o lançamento dos filmes, que também, assim, foi uma porcaria também, desculpa.
Foi horrível.
Eu tenho que desabafar aqui, cara. Esse último filme de Star Wars foi engraçado. Enfim, continuando o tema. Então, assim, eu acho que é mais fácil ele ter sucesso se ele lançar o filme, né? Esse filme de 5 horas, sabe lá que demônio de duração vai ter essa desgraça. Lança no Fortnite logo de uma vez, é mais fácil ele ter sucesso do que lançar na HBO.
Cara, é uma coisa que não tem cabimento isso, sabe, cara? É um negócio que chega a ser triste, cara. Ó, o Nolan, eu realmente tinha lido alguma coisa a respeito, que ele ia exibir alguma coisa, mas ele vai exibir um clássico de Zushua no Fortnite. Será que é o Memento? Será que é o truque? Aquele, não é truque de mestre, é aquele de mágicos que ele fez. Mas deve ser por essa época, deve ser esses mais antigos aí, porque
eu não vi nada do Nolan.
Do Inception, se for o Inception e eles fazerem um evento de mudança de mapa, tem tudo pra ser interessante, cara.
É legal.
Essas mudanças que eles podem fazer, cara, são bem interessantes, cara.
O Diego falou aqui, cara, ó. Ele falou assim, ó, podia ter feito Flashpoint, resetava tudo e já era. É uma dica excelente, cara.
É verdade.
Os roteiristas da DC podiam tá assistindo aqui o Mancast e tirar as ideias daqui, cara. Ia ser mais lucro pra eles. E ele falou aqui também do Darkseid, acho que é o que ele fala, que é o vilão da Guerra de Apocalipse. Nome merda, desculpa, cara. Esses nomes
é muito ruim, né, cara?
Mas
a DC tem umas coisas, cara, que dá dó,
eles têm muitas histórias bacanas. Eu lembro que quando eu tava indo na minha mãe, eu tava assistindo a animação do Aquaman. Eu falei assim, ah, cara, o Aquaman deve ser chato pra caramba, né? Não tem graça. O que é o poder dele? Ele fala com peixe. E eu assisti a animação.
Cara,
é sensacional, cara. É muito
Sharknado, grande. Sharknado. Tu tem ideia de que ele pode chamar um Sharknado e o Cthulhu?
Então, mas assim, o personagem que a gente é apresentado ali, né, no, antigamente, né, o Aquaman lá, falado, super amigos, vou mandar uma mensagem.
Vira o água e entra no balde do super Gêmeos.
Então, lembra? Assim, o Super Gêmeos era terrível também, puto. Mas, assim, sabe, eu vi a animação do Aquaman e falei assim, cara, é um personagem muito legal, assim, sabe, tem muita história que dá pra contar com ele que eu não conhecia. E eles têm um monte de animações, as animações da DC são muito boas, são todas elas excelentes. E os caras não conseguem
contar
um filme, cara, um filme.
É verdade, as animações deles são muito legais.
E recentemente, inclusive, deu aquela polêmica toda porque a equipe de dublagem, o Briggs, não foi chamado para ser o dublador do Superman. Né?
Superman.
Coisa horrível, cara, coisa horrível. Eu ouvi qualquer outra voz que não a do Briggs dublando Superman, cara.
É
que nem tu ouviu o Freakazoid sem ser ele, sabe? Não faz sentido.
Ele tem uma voz marcante, né? Então qualquer personagem que ele faz uma vez ali tem que ser ele nos próximos. Aí,
cara, o Briggs é o tio de uma geração inteira, cara. A gente cresceu ouvindo a voz do cara, sabe? E aí tu tirar a voz de um beacon ali, de um sinal de esperança que era o cara ali, tipo, ah, aquilo ali foi uma, mais uma pro histórico da cena.
Yeah. Ai,
eu acho que nós vamos encerrando por aqui, Ed, que nós já estamos com 1 hora e 12 minutos de transmissão. Tem bastante coisa para tá, picotar e upar. Depois, se nós formos fazer isso, ainda estamos decidindo como vamos fazer, né?
Eu acho que a gente vai depois fazer uma versão, né, para ouvir depois, né? Como podcast mais clássico. A gente vai fazer uma experiência, ver se dá legal, se não dá.
Sim.
Vai dar um bom material, uma hora, quase 1 hora e meia aqui, né,
de gravação. Sim, sim, estamos com 1 hora e 12, até nós podíamos usar aí uns minutinhos finais aí para conversar, de repente pedir sugestões do pessoal. Se tiver sugestões de produção, o que acham que seria interessante a gente fazer, quais canais que a gente deveria upar, o que achar interessante nesse sentido, essas dicas são válidas, de repente, né?
É legal, assim, falem assim, formatos que vocês querem, né? Tipo, ah, só vocês conversando, né? Se vocês querem que a gente fale de notícias, se querem que fale de jogos, se quer gameplay, ou sei lá o quê, assim, sabe? Qualquer tipo de formato que vocês tiverem, dicas de lugares para fazer o streaming, a gravação, dicas de temas, é legal.
Dica de lugar para fazer a gravação, tipo, num campo florido, não, assim? Não. Isso não, eu te entendi.
A gente tá fazendo no YouTube, né? Sei lá.
Ah, sim.
Não sei se é a sim. Também, né? A gente fazer...
Ferramenta barra plataforma.
Ferramenta barra plataforma, exatamente.
Entendi.
No Facebook ou Twitch, se for possível, né? Mesclar as plataformas.
Então, se acha interessante a gente fazer algum gameplay, alguma live, alguma coisa, quais jogos recomendam?
Isso.
A gente também... enfim, a gente está sempre aberto a conversar, né, cara?
A gente está retornando, né? Então, qualquer sugestão que vier agora, a gente vai abraçar, né? Vai ser útil pra gente.
É tipo aquele negócio de profecia, né, cara? A gente volta a cada tantos anos, né? Aquele negócio, aí tem que... Alguém rompe o selo sem querer e a gente volta, sabe? É uma coisa mais ou menos assim.
Só a pessoa que rompeu o selo dessa vez não rompeu direito, né? Que o Cirilo veio, depois caiu...
Mas é aquela história. Eu também caí aqui, né? Eu também caí aqui. Quando eu percebi, não estava conectado o cabo da internet no notebook, né, cara? E o Wi-Fi do modem da Oi aqui é fantástico, extraordinário. Ele tem uma qualidade de conexão extraordinária.
Ó, o Diego mandou aqui, ó. Mandar um gameplay de Paladins. É uma boa já, hein?
Mas aí alguém tem que upar o negócio, eu até jogo junto e tal, sabe? Só que aí eu não sei como é que eu participo porque eu tô no Play.
Eu teria que baixar ele no Play e liberar uns bonecos legais pra jogar ainda.
Tá, mas tem ele no PC?
No PC eu não tenho ele instalado, depois que eu troquei de PC eu não cheguei a instalar ele.
Porque senão eu ia dizer, de repente tu faz o streaming, daí eu entro junto contigo pelo Play.
É uma boa. Eu vou ver se eu instalo ele no PC, a gente...
Vamos conversando.
A gente brinca com ele.
O Shua pediu pra ele deixar o formulário por aí também, né? De repente, uma história clássica da Urbanista. Uma hora a gente explica aí qual é.
A gente tem que fazer o podcast do formulário, cara. Fazer um
episódio. A gente tem que fazer o podcast das piadas internas.
As piadas internas. Explicar porque, a origem, cara, do nome Porca Flamejante.
Sim, é muita coisa. E tem muita coisa politicamente incorreta. O que a gente tem que fazer daqui a pouco é o proibidão, sabe? A gente tem que fazer o proibidão e segurar num tempo.
Mas então acho que por enquanto a gente vai ficando por aqui, né? Não, acho que não tem mais nada pra gente comentar, né? Tem outro tema meio longo, acho que é melhor a gente fazer no próximo, na próxima semana.
E esperar o desenrolar dessas águas
que está
por baixo da ponte.
Tem muita gente ainda tomando no rabo ainda por causa, né, do que está
acontecendo.
Então, vamos esperar para a gente ver se a gente pega a lista de todo mundo que vai se ferrar ainda até semana que vem.
Sim, sim.
E aí a gente faz um podcast temático sobre isso.
E se surgem novas informações também. E também eu acho que para a gente retornar é um tema que eu acho que a gente tem que abordar com uma certa sensibilidade, com um certo cuidado.
Calma, tem uma pesquisa, né?
Isso. Tem uma certa propriedade. Eu acho que eu chamaria uma ou duas pessoas de fora do nosso círculo, assim, dos nossos mais próximos que a gente conhece, para falarem junto.
Sim.
Mas eu acho que a gente segura, a gente dá uma seguradinha. Mas que baixar o Valorant, Shua? O Valorant, pelo amor de Deus, o Valorant buga, Shua. Nós vamos jogar Paladins, Shua, pelo amor de Deus. Mas nós podemos... O Valorant, assim que vocês me disserem, ó, é seguro e não ferra o PC, eu entro. Porque eu tenho um notebook que eu uso para trabalho também. Então, não vou esculhambar meu PC, meu note para isso. Para jogar um CS de bichinho. Não me leva mal. Tá, pessoal, vamos agradecer aí o pessoal por ter acompanhado lá e ter conversado com a gente nesse retorno.
Agradecer ao Folha, ao Shua, ao Diego, que acompanharam mais a gente aqui. Acho que teve o Luan, tava aqui no começo.
O Luan deu as caras ali também, deixou um comentário logo no começo.
Então,
pessoal, numa próxima situação a gente tenta avisar antes que a gente vai fazer alguma coisa, tá?
É, a gente tá ressuscitando aos poucos, né? Então a gente vai... Com o tempo a gente vai trabalhar um pouquinho esse negócio.
A gente tem que ver, né, cara? Porque se o cara demorou 3 dias aquela vez pra ressuscitar, a gente não sabe se ele não ressuscitou no primeiro e ficou se recompondo os outros dois.
Ficou descansando um pouco, né? Falou assim,
até acordar, fazer o café, aquela coisa toda, né? Dá um trabalho, né? Levantar, passar manteiga no pão, toda essa coisa, né? Então, pessoal, uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei onde é que você está agora, né? E a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço.
Falou, galera.